Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Seja muito bem-vindo ao episódio 155 do podcast Consultório Empresa. Plínio Tomás aqui. E vamos lá para um conteúdo bom para você refletir essa semana e ter coisas práticas para fazer. Hoje eu quero falar com você sobre sinais. Aquele momento que você vai perceber quando que é hora de demitir um colaborador, de mandar alguém embora. Falar, puxa, Plínio, que assunto chato, que assunto difícil. Pois é, faz parte da liderança, faz parte de empreender, saber fazer coisas chatas também. Então hoje eu quero dizer, quando que você sabe que chegou a hora de mandar alguém embora, né? Vou passar para você então 7 sinais que está na hora de demitir um colaborador, beleza? Mas antes disso, tem uns recadinhos aqui para você. Eu quero lembrar que a plataforma Tomás Academy está todo vapor com muito conteúdo bacana. Como é que é essa plataforma, Pedro? Do que se trata isso? Funciona o seguinte: você vai ter com essa plataforma, se você se torna assinante, um membro dessa nossa comunidade, né, em torno da plataforma Tomás Academy, toda vez que você precisar de um tema, querer saber alguma coisa de gestão, de marketing, planejamento, vendas, enfim, você vai pensar assim, pô, será que já não tem esse conteúdo ali na minha plataforma, onde eu sou assinante? Você vai entrar lá e provavelmente tem. Caso não tenha, você vai solicitar para a gente, vai entrar ali na nossa fila de produção e a gente vai começar a produzir conteúdo lá dentro da plataforma para os nossos assinantes daquelas respostas, daquela coisa prática que você precisa. Então, que tipo de conteúdo é esse que a gente tem lá? Bom, a gente tem cursos estruturados, que significa aqueles cursos começo, meio e fim, curso de 2, 3, 4 horas, em várias aulas, dividido em módulos, enfim. Então, né, com certificado no final, tem vários cursos estruturados, tem muitos vídeos soltos e avulsos que ensinam só uma coisa específica, pontual, ou provoca um insight, provoca alguma coisa, tem muito conteúdo nesse estilo também. E também tem muitas planilhas, tem muito material de apoio, apostila, aliás, tem uma centena já de material que já está lá. Então você pode pensar, será que tal planilha tem? Você vai entrar e provavelmente tem esse material lá. E como eu falei, se não tiver, solicita para a gente que a gente vai providenciando também. Show de bola? Bom, fora isso, a partir desse ano ele também a gente vai ter uma novidade, a gente vai lançar agora em breve um caderno especial semanal. Você vai receber então toda semana um PDF com ações práticas, com sugestões de ideias para colocar prática todos os dias. Coisa que você vai ler ali em 10, 15 minutos, vai colocar em prática e certamente vai te ajudar também. E mais outras novidades, dá uma olhada então no site, né? www.tomasacademy.com.br e divirta-se, tem muita coisa bacana para você lá. Maravilha? Show de bola, vamos então no nosso tema central de hoje, que são os 7 sinais que está na hora de demitir um colaborador. Bora lá! Bom, sinal número 1, quando o colaborador não se adapta à cultura e aos valores da empresa, da clínica. Então, o que significa não se adaptar aos valores e à cultura? Qual é o jeitão da clínica ser? Isso chama cultura. O nosso jeitão, o jeitão que a gente trabalha, o nosso estilo. Então, vamos supor que a sua clínica ela é mais formal e chega essa pessoa completamente informal e isso está incomodando demais. Estou dando um exemplo muito bobo aqui, mas só para vocês entenderem o que é um choque de cultura, né? Então, são estilos de trabalhar. Então, olha, na nossa cultura aqui, a gente respeita o cliente, a gente fala assim, a gente fala baixo, a gente tem paciência. Essa é a nossa cultura, nosso jeitão, nossos valores, aquilo que a gente defende. Se entra uma pessoa que não está de acordo com esses valores, que choca os valores, choca o comportamento, choca a atitude, a pessoa tem valores muito diferentes, não vai dar certo. E a própria pessoa vai se sentir mal. Então, eu tenho dito isso também para as pessoas, para os colaboradores, para aqueles colegas que trabalham para outros, né? Eu falo sempre isso. Se os seus valores pessoais não batem com os da clínica, não batem com a empresa onde você está, saia. Né? Saia. Porque vai ser um conflito eterno, vai ser um negócio ruim. Não importa qual lado é certo ou errado, não é este o ponto, entende, gente? Não é certo ou errado, são valores diferentes. Tem estilos diferentes, então tem estilos que não cabem aqui. Então a pessoa vai ser feliz em uma outra empresa, mas nesta não cabe. Então, se você tem funcionários que realmente não ornam, entendeu? Não combinam, não dá certo na sua equipe, não dá liga. Então essa pessoa precisa ser desligada, e não é por incompetência, ele pode ser muito competente, mas se ele não combina, não faz sentido permanecer muito tempo aí, ok? Um segundo sinal, então, que é hora de demitir um colaborador, e esse é o mais óbvio, é quando ele não entrega, quando ele não cumpre metas. Então, você como líder deve definir metas, isso é sempre bom, sempre que possível, embora uma área ou outra seja mais difícil estabelecer metas, como, por exemplo, uma recepcionista. Como é que eu faço meta para a recepção? Até dá para fazer algumas coisas, mas ainda que você não tenha metas estabelecidas, se essa pessoa não cumpre metas, não faz a entrega, ou seja, o que é não fazer a entrega? Não resolve, não faz o seu papel básico, não faz o mínimo, não faz a coisa certa. Tem que resolver, tem que entregar o trabalho contratado. Se você contratou recepcionista, contratou um auxiliar, contratou um profissional para trabalhar para você, ele tem que fazer aquilo que está contratado. E de preferência fazer mais, fazer o over delivery, entregar mais do que foi pago para fazer, assim que a gente sempre ensinou aqui. Então se você tem uma pessoa que não entrega, que você tem que cobrar o tempo inteiro, ele não faz, erra o tempo inteiro, não entrega. E você fica sempre, puxa vida. Depois de 3, 4 puxa vida, né? Então é puxa o carro, sai daqui, porque não dá para continuar com quem não entrega, com quem não bate meta, não dá. Outro sinal que está na hora de demitir um colaborador é quando ele causa conflitos internos. Tem gente que é catalisadora de problema. Tem gente que é fã de arrumar encrenca. Aonde ele passa, arruma encrenca. Então, é aquela pessoa que sempre tumultua o ambiente, sabe? Então, os próprios colegas de trabalho falam, poxa, lá vem a pessoa sempre causando intriga, faz fofoquinha, causa ambiente pesado. As pessoas, você e a própria equipe, começa a não gostar mais da presença da pessoa, porque ele causa conflito, ele causa problema. Então, o causador de problema ambulante precisa ser desligado. Demita esta pessoa o quanto antes e tenha paz. Então, é fundamental também. Então, eu não estou a fim de ficar aguentando funcionário, colaborador que fica arrumando coisinha. Ah, mas ele é bom. Dane-se, arruma outra pessoa boa. Vou encontrar outra pessoa boa. Isso não justifica um comportamento tóxico dentro da minha empresa. Não aceito, então demito e de boa. Quarto sinal que está na hora de demitir um colaborador é quando ele não tem interesse, quando ele demonstra desinteresse. Faz pouco caso, faz caras e bocas, faz corpo mole, não quer, está demonstrando desinteresse, não tem nenhum interesse com o plano, com a meta. Então a gente fala, nós temos uma visão, nós vamos nos tornar a clínica, a referência e tal, e a pessoa, o que que era mesmo? Qual que é o nosso público-alvo? Ele, você já falou para ele 30 vezes, para aquela pessoa, 30 vezes para a funcionária, e ela continua sem saber quem é o público-alvo, por quê, aonde vamos, qual a nossa visão. Significa isso? Claríssimo um desinteresse. Se você já falou qual é a nossa persona, nosso público-alvo, vocês já discutiram internamente qual é o nosso objetivo, nossa visão, o que a clínica, o que a empresa quer alcançar. Essa pessoa consegue não saber nossa missão, quem somos, nossa visão, onde queremos chegar, quem é o nosso público-alvo, nossos objetivos, não consegue saber a própria meta. Significa que tem um desinteresse monstro. Pessoa com desinteresse monstro vai ter desinteresse lá no concorrente. Essa eu faço a questão de exportar para o concorrente, entendeu? Não quero pessoa com desinteresse. Ou a pessoa veste a camisa ou não está no time. Então, para mim, claro, desinteresse? Não está mostrando interesse? Não está mostrando que tem vontade? Não quero gente assim. E outra, se você mantém gente desinteressada, você vai criando uma cultura, lembra do primeiro item nosso aqui? Você vai criando uma cultura de que gente desinteressada é normal, que fica, tanto faz, e não entrega, tanto faz. Tudo isso vai criando cultura de que é assim mesmo. Fica na porcaria, fica na mediocridade, fica andando assim e nada acontece e vai ficar para sempre. Não pode. Demissão é o jeito de consertar esse tipo de coisa. Beleza? Vamos lá. Outra. É o meu, acho que quinto item. Quinto sinal, então, que está na hora de demitir um colaborador quando ele desrespeita ou desrespeitou numa situação específica colegas, direção ou cliente. Você imagina você ter alguém na equipe que fica desrespeitando um ao outro, um colega desrespeitando ao outro, criando realmente um ambiente ruim. Desrespeitar cliente é inadmissível. Desrespeitar a mim ou a sócios é inadmissível também. Se eu vou adotando uma cultura de permissividade, isso só vai piorando e vai chegando a níveis muito insuportáveis, tá? Então, desrespeito não é algo que pode ser tolerado, nem acumulado, nem colecionado. Não tem que esperar ter 10 desrespeitos para eu demitir. Então, se essa pessoa está num nível de desrespeito muito alto, infelizmente ela vai precisar ser desligada, tá? Sexto sinal que está na hora de demitir um colaborador é quando ele traz sua confiança, mas de uma forma forte. Ele traz sua confiança, por exemplo, vou dando o exemplo mais claro que eu quero colocar aqui, é quando ele leva informação sigilosa a seu respeito para fora, seja para concorrentes ou seja para o mercado. Começa a falar a respeito da sua vida pessoal, ele começa a deixar muito frágil, por exemplo, suas senhas, vamos supor que ele saiba a sua senha por alguma razão de confiança, e deixou essa senha escrita, anotada, espalhada por aí, falou para alguém, passou para terceiros. Eu já vi um caso uma vez de uma pessoa que tinha alguém super de confiança e que tinha a senha do banco. Aí precisava tirar dinheiro, uma coisa assim, eu não lembro exatamente o que era, eu acho que era tirar dinheiro. E aquele funcionário estava atarefado e pediu para outra pessoa fazer aquilo para ele. Oh, faz favor para mim, o chefe pediu para tirar dinheiro, está aqui a conta dele, a senha, vai lá e tira. A pessoa foi lá, tirou e trouxe. Até não aconteceu nada, mas é um absurdo, né? Como é que eu tenho uma pessoa super de confiança a ponto de passar a senha do banco, imagina, a ponto de passar a senha do banco, essa pessoa terceiriza a senha para outra pessoa? Bom, agora, quantas pessoas têm aquela senha? Será que a outra pessoa de confiança? Se eu passei a senha para uma pessoa na confiança que ela passaria para zero pessoas, ela já passou para uma, vai que aquela uma também na confiança passa para mais uma ou duas? Não, tenho certeza que é de confiança também. Aí daqui a pouco tem 85 pessoas com a senha todas de confiança, entende? Claro que eu estou dando um exemplo real, mas é um exemplo mais grave, mas esse tipo de coisa. Também já vi casos em que, por exemplo, vou contar um caso real, um cara que eu estava atendendo, um diretor, dono de uma clínica, e a dentista que era braço direito na clínica dele pegou todo o banco de dados. Ela e a secretária principal da clínica lá fizeram cópia do banco de dados, fizeram uma planilha de... Tipo, exportaram o banco de dados do software para um Excel, fizeram ela em impressão, fizeram em arquivo também, pegaram aquele arquivo e começaram a mandar cartas para essas pessoas, mandar mensagens para essas pessoas, WhatsApp, enfim, dizendo que o consultório estava sendo aberto. Então, esta dentista montou um outro consultório próximo, né? Não tinha falado nada para ninguém, contratou essa secretária, as duas juntas foram armando, elas foram falando para as pessoas e depois mandaram carta. Só que nessas cartas que eles mandaram carta para a pessoa errada que veio lá, dedurou, e aí ficou sabendo com prova e tudo. Isso deu queixa policial, isso veio, cara, gerou processo criminal, gerou, olha, uma confusão, civil e criminal, não lembro se foi aberto, mas era a intenção era essa. Mas enfim, uma baita confusão, né? Então tem uma traição, né, ali de confiança daquela secretária que participou de um esquema que a outra estava contratando ou prometendo levar para a clínica dela lá. Então, pessoas assim, e quem colaborar com isso, quem achar que é normal, quem defender também, vai junto, né? E por fim, o sétimo item dessa minha lista, e a lista poderia ser bem maior, obviamente, é se ele mentir, né? Pegar funcionário mentindo para você não dá. Então o funcionário errou, mas ele vem e fala, olha, eu errei aqui, aconteceu tal isso, e estou fazendo tal coisa para compensar, estou fazendo tal coisa para corrigir. Corrigir e compensar. Então eu acho que O erro acontece, pode acontecer comigo, com todo mundo, com você, com todo mundo, nossos funcionários também. Então, se errou, ele precisa, ou ele ou ela, né, admitir o erro e dizer o que, que ele vai fazer para consertar ou para fazer uma compensação daquilo. E de preferência a partir da própria pessoa. Quando isso acontece, você vê que a postura, o coração da pessoa está inclinado para o bem. E aí não tem problema o erro. De verdade, eu acho que não tem problema o erro. Porque só erra quem experimenta, quem tenta, quem está fazendo. Agora, é diferente da pessoa que erra e põe embaixo do tapete, esconde o erro. Esconde o erro. Né? Aí não dá. Eu já tive uma empregada doméstica em casa que ela quebrava as coisas, ela simplesmente sumia, nunca falava com nada, ela escondia. Né? Um dia a gente começou, bom, primeiro dando falta das coisas, de prato, copo e tal. Aí um belo dia a gente começou a achar um lugar guardado, mas assim, um monte de coisa que ela tinha quebrado. Então, objetos, era um rádio, era um relógio, era várias coisas que foram quebrando ali, aguardando, jogando numa caixa e foi passando. A gente, cadê? Enfim, estava lá num depósito as coisas que ela quebrava e nunca contava para a gente. Tem de tudo. Então, funcionário mentir não vale, não dá. Funcionário mentir, eu acho que é uma quebra de ética, uma quebra de confiança que... Quebra tudo, não tem como, tá? Bom, pessoal, obviamente eu poderia colocar aqui vários outros itens, o oitavo, o nono, o décimo item, por exemplo, se ele roubar, bom, mas aí é óbvio, né? Um funcionário desviando dinheiro, roubando, aí é óbvio. Então tem coisas, né? Comportamentos antiéticos graves, fazer coisas desse tipo, claro, né? Usar a clínica de modo indevido, tem gente que já vi casos que a pessoa abriu a clínica de final de semana para fazer meio que uma festa, um churrasquinho lá no fundo da clínica. Meu, não tem cabimento um negócio desse. Então, obviamente, tem mais outras situações que são declaradamente absurdas, né? Mas aqui eu quis colocar as sete destes sinais práticos para você, para te encorajar a tomar atitude e não ficar esperando, nem acumulando, nem colecionando problema. Tem situações, gente, que quando um funcionário faz uma coisa deste nível que eu estou contando para vocês, todos os demais da equipe, as pessoas, estão olhando naquele momento para o líder e ver se o líder tem coerência ou não, se tem postura ou não. Então tem coisa que faz parte da atividade do líder tomar decisões ruins, decisões difíceis, decisões antipáticas, mas elas são necessárias, porque essa decisão que pode parecer antipática, na verdade, para todo mundo, cria uma educação, uma cultura, um modelo de funcionalidade, de coerência. Por exemplo, se você fala assim, ó, o que é errado, tá? Aquele chefe que fica com ameaçinhas. É ridículo isso, é patético isso, mas enfim. Se não fizer, é um animal. Se não fizer, vai ver, né? Fica com ameaçinha. Aí fez a ameaçinha e aí aconteceu o problema. O que acontece? Nada. Fez outra ameaçinha, a pessoa fez o erro lá da ameaça e o que aconteceu? Nada. Quem fica patético na história? Além de ser, já está pelas ameaçinhas. O profissional, que é totalmente o dono dessa clínica, esse suposto líder, bocó de mola, essa pessoa fica completamente desacreditada. Por quê? Porque não tem moral com relação à sua própria equipe. Né? Então a gente tem que ter postura, tem que ter coerência, tem que ter consistência no que a gente fala. São questões de ordem prática para você começar a entender a relação que você pode ter com a sua equipe e que merece ter. Por outro lado, já fiz em alguns podcasts aqui, alguns episódios falando de como a gente pode premiar, dar incentivos legais para a nossa equipe, criar um ambiente de trabalho gostoso, e tudo isso é super válido. Então tem outros episódios aqui que eu falo sobre isso, dá uma procurada se você ainda não ouviu, ouça de novo. Tem várias formas da gente motivar a equipe, de premiar a excelência, de incentivar as pessoas, a equipe a serem cada vez melhores. Por outro lado, isso aqui também faz parte, são dois lados da mesma moeda. E aquela pessoa que não produz, que não entrega, é incompatível, é incoerente, desrespeita a equipe, etc., como eu falei nesses sete itens, essa pessoa não pode, não merece ficar com você. Você precisa ter uma equipe saudável e com vontade de crescer, de agregar para crescer. Então, é uma troca constante. A gente dá o nosso melhor para a nossa equipe, a equipe dá o nosso melhor para nós, para a nossa empresa. Tem que ser uma sintonia, tem que ser um negócio bacana, né? É gostoso essa construção da coisa junto, né? Um ajudando o outro. E quanto mais equipe ajuda, mais eu quero parabenizar, mais eu quero premiar, mais eu quero pagar, mais eu quero dar prêmio, mais eu quero dar dinheiro, mais eu quero contribuir, retribuir e demonstrar gratidão. Mas tem a contrapartida. Se a contrapartida não vem, né? E eu costumo dizer, só para finalizar, a minha filosofia de vida é que valor se entrega primeiro. Então, se eu sou funcionário, primeiro eu entrego muito valor para o meu chefe, para depois ele me recompensar. Se eu ficar com aquela ideia de por que ele não me recompensa, então eu não faço as coisas, então eu tenho uma mentalidade muito pequena, muito medíocre, vou acabar chegando em lugar nenhum na minha vida. Então, passo isso para você também, para isso virar uma regra de vida para você como líder ou você como funcionário, se você ainda trabalha em algum lugar para alguém contratado, prestação de serviço, prestando serviços em alguma clínica, algum hospital, enfim. Tá legal? Espero que este episódio tenha ajudado bastante você refletir e principalmente colocar em prática, tá? Isso aqui são elementos práticos para você pensar e talvez se desintoxicar de pessoas que estão te ancorando para baixo na clínica. Se livra dos corvos e voa, meu amigo, voa. Show de bola, te encontro aqui então na próxima semana no podcast Constrói Empresa. Forte abraço e até lá.